Pois mate, é bom mesmo. Matheus, foi a pergunta que eu recebi. Arroz basmati é bom mesmo? Eu fico achando que é muito processado. Salve, salve, família Vida Veda. Papo de Ayurveda no ar. Papo de Ayurveda número 23 para você. Vamos falar sobre arroz, então, nesse papo de Ayurveda de hoje. Vai ser um pouquinho mais nerd, né? Falar sobre arroz. Então, o arroz basmati, né? Ele é muito processado e aí depende. É, e eu vou falar um pouquinho sobre qual é o melhor arroz, de acordo com a Ayurveda, não é o basmati, e se o basmati ele é muito processado ou pouco processado. Então vamos que vamos. Primeiro de tudo, o que é o arroz basmati, né? O arroz basmati é um arroz de grão longo, é bastante consumido lá na Índia. Então, arroz bem indiano. Não confunde o basmati com o jasmim, né? Que é um arroz mais do sudeste asiático, típico de culinária tailandesa, por exemplo. Todos eles são arrozes. Arrozes, que inclusive é o plural dele, tá? As pessoas brigam comigo, mas esse é o plural. São cultivados, né, e consumidos no, nesses países asiáticos, né? São todos muito parecidos, mas é porque tem centenas de tipos de arrozes diferentes, né, na Ásia, principalmente no subcontinente indiano. Pronto. O basmati, assim como qualquer outro arroz, ele passa por etapas de processamento naturais. Então, depois da colheita, ele vai para secagem, isso é um processo normal de todos os arrozes. Depois da secagem, eles vão para armazenamento, tá? Então, o armazenamento é um processo comum a todos os arrozes, porque o arroz, se ele não é armazenado, normalmente ele empapa. E, de novo, isso é comum para a maioria dos arrozes que tem no mercado. Depois que o grão ele é devidamente armazenado, ele vai bifurcar. Se você está querendo produzir um arroz branco ou se você está querendo produzir um arroz integral, tá? Que eles lá fora chamam de brown, né? O arroz marrom, né? Que para a gente chama de integral. Aí você tem duas etapas de processamento do arroz que foi armazenado. Você descasca ele e aí você tem um arroz integral, ou você descasca ele e passa por um processo posterior, que a gente chama de brunição em português, tá? Que é a retirada do farelo do arroz, né? Que em inglês a gente chama de bran, né? Brian, né? Então, o basmati é igual. Você tem basmati integral e você tem basmati refinado, né? Não integral, branco mesmo, que é algo que a maioria das pessoas conhece. A maioria das pessoas não come basmati integral, mas tem basmati integral também. Lá na Índia e aqui no Brasil, depois do processo de brunição, quando você tira o farelo, né, do arroz, o bran, né, do arroz, você ainda tem um processo de beneficiamento posterior, que ele é adicionado de nutrientes. Então, o arroz branco, tanto o basmati quanto o arroz branco que vocês conhecem, né, tipo tio João, essas coisas, eles normalmente passam por esses processos todos: secagem, armazenamento, descascamento, descascagem, descascamento. Brunição e depois melhoria desse arroz com adição de algumas vitaminas e tudo mais. É por isso, eu não sei se você sabia, que a gente não deveria lavar o arroz branco. Você já ouviu isso antes? Tem muita gente que pega o arroz branco, né, do mercado e lava ele, né? Só que isso é contraindicado pelas práticas boas, né, do mercado. Tipo, se você pega um arroz branco que foi beneficiado de vitaminas, você lava ele, você tá meio que jogando fora as vitaminas que eles adicionaram de propósito no seu arroz, tá? Se você quer comer um arroz menos processado, você nunca vai comer arroz branco. Você sempre vai comer arroz integral. E aí vamos falar, né, um parênteses sobre arrozes integrais, né? Os arrozes integrais, eles têm muito mais fibra, porque a gente não tirou, né, o farelo dele, o bran dele, né? E a maioria dos arrozes integrais são considerados mais saudáveis, não só por eles não serem tão processados, às vezes levam banhos, né, de branqueamento e tudo mais, dependendo do arroz, mas eles têm mais fitonutrientes, tá? Então, acho que eu falei um pouquinho de arroz basmati. O arroz basmati, ele não é típico do Brasil. Hoje em dia, eu acho que até se planta já no Brasil, mas a Índia, né, é o maior exportador do mundo de arroz basmati. Eu acho que na evolução do Ayurveda, rolou um mal-entendido aí, né? Porque é muito natural que o pessoal começou a estudar Ayurveda ou que foi para a Índia e passou em consulta com um médico ayurvédico, um Vaidya lá na Índia. O Vaidya falou, né? Come arroz basmati, porque é o que eles comem no norte da Índia, principalmente, bastante. E aí as pessoas chegaram no Brasil e falaram: o basmati é o arroz do Ayurveda, né? E não tem nada mais longe da verdade, né, do que a ideia de que o arroz basmati é o arroz melhor para o Ayurveda. Ele não é, tá? É que ele é o arroz mais usado na Índia. E as pessoas confundem muito a Índia com o Ayurveda. É como você confundir o Brasil com o samba, ou o Brasil com o futebol. Por exemplo, eu sou brasileiro, sou carioca, né? Nascido, criado com esse sotaque aqui complicado. E eu não jogo futebol, não vou para o Maracanã, não amo carnaval, né? Então, obviamente que você pode ser brasileiro e não seguir o arquétipo, né, desse escrachado do que seria um brasileiro. Da mesma forma, né, os indianos não seguem Ayurveda, os indianos não fazem yoga, os indianos não são necessariamente, né, espiritualizados, e as pessoas se confundem nisso, né, o tempo inteiro. Então, né, o arroz branco pode ser consumido por indianos, mas não necessariamente tem nada a ver com a Ayurveda. Isso foi um desentendimento, assim, foi um mal-entendido de tradução, assim, erro de tradução. Então, qual é o melhor arroz de acordo com a Ayurveda? Se você abrir os textos clássicos do Ayurveda, por exemplo, esse amarelo que tem aqui atrás de mim, o Charakasamhita, eles falam claramente, né, no capítulo de alimentação, ele diz Rakta Shali Shrestha. Rakta Shali, Shali significa arroz, Shrestha significa o melhor. Qual é o melhor arroz? Rakta. Rakta significa vermelho. O arroz vermelho é considerado o melhor arroz de acordo com o Ayurveda. E aí você pode extrapolar isso para o primo do arroz vermelho, que é o arroz negro. E olha que interessante, se você olhar as últimas evidências científicas que a gente tem, né, comparando o perfil nutricional de arrozes diferentes, na medicina moderna eles também defendem que os melhores arrozes, em termos de perfil nutricional, são o arroz vermelho e o arroz preto. Eles têm, tipo, 5 vezes mais fibra alimentar, o que é excelente para o mundo de hoje. Eles têm, também, é uma coisa de 6, 7 vezes mais fitonutriente. E a verdade é que a maior parte dos nutrientes do arroz está no farelo, está na casca do arroz, que você remove do arroz integral para ele virar um arroz branco. Então, quando você come um arroz branco, você está comendo o arroz desprovido de um monte de fitonutrientes. Você está efetivamente tirando os nutrientes dele e depois, muitas vezes, no processamento moderno, colocando umas vitaminas, né, no arroz, o que é uma prática meio esquisita, se você me perguntar. Então, para a maioria das pessoas, né, que digerem bem o arroz e que querem comer arroz nas suas dietas, que não é obrigatório para todo mundo, o arroz vermelho seria o melhor arroz. E aí todo mundo, né, me pergunta e me comenta: calma aí, Matheus, e o parbolizado? Né, o que que é parbolizado? A palavra parbolizado em português ela soa esquisito, né? Mas é porque ela vem, né, no inglês, que é parboiled, né, que é part, em parte, boiled, é cozido, né, é fervido. Então, o arroz parbolizado, ele nada mais nada menos é do que um arroz que ele já foi pré-cozido. E é, pra gente, isso no Ayurveda é o pior que possível que tem. Porque você nunca, nunca, nunca no Ayurveda deveria cozinhar o arroz e depois requentar o arroz que já foi cozido de alguma maneira, tá? Aí eu abro um parêntese aqui importante para você, né, que não tem a ver com a pergunta especificamente, mas eu acho que vai ser bom, né, dropar essa dificuldade aqui na sua vida hoje, porque não, né, estamos aqui para aprender, né? No Ayurveda a gente diz que a comida ela deve ser consumida no máximo 4 horas depois do preparo, tá? Se eu quiser te quebrar muito o galho, você vai consumir de novo o que você fez no almoço ou no jantar, mas não no dia seguinte, nunca no dia seguinte e nunca arroz. Arroz nunca deveria ser recozido na visão do Ayurveda. Você não devia fazer arroz e depois requentar arroz, por exemplo. E aí, se você olhar para o mundo moderno, você vê, né, para a ciência moderna, você vê, o arroz, ele nada mais, nada menos é do que um monte de amido, né? Quer dizer, é uma placa de Petri para multiplicação de fungos, parasitas, bactérias e tal e tal. Aí você cozinha o arroz quente, molhado, ele só vai reproduzir um monte de micróbios, né? E aí, quando você, né, requenta ele, você tá comendo um negócio com uma carga microbiana, ou sei lá, seres, né? Seres, que o seu corpo vai ter que dar um jeito de lutar contra eles. Então, sem dúvida nenhuma, arroz requentado é o pior de todos. Parbolizado, então parcialmente cozido, é muito ruim. Entre arroz branco e arroz integral, os integrais são os mais recomendados pelos textos clássicos do Ayurveda. E entre os integrais, o melhor de todos é o vermelho, na visão dos textos clássicos do Ayurveda, e o preto e o vermelho, na visão da medicina moderna. Esse foi o Papo de Ayurveda de hoje. Marmiteiros choram. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo amanhã.